O Serviço de Bem-Estar à Comunidade, o SEBEC, da UEL, organiza diversas atividades voltadas para a saúde mental da comunidade interna e externa. Uma das principais iniciativas são as rodas de conversa, promovidas de forma semanal, pensadas para uma troca de vivências entre os participantes. Além disso, o SEBEC também promove outras ações voltadas para o tema da saúde mental. Para o ano de 2021, o serviço já tem um planejamento que começa a partir dessa semana. A coordenadora do SEBEC, Carla Panhocin, nos dá maiores detalhes sobre as atividades.
O SEBEC, nesse momento, está com 3 atividades em andamento. Nós temos as rodas de conversas, que são as quartas-feiras. Esse ano, nós estamos fazendo das 18 às 20 horas as rodas de conversa. Essa semana será sobre a saúde mental no contexto universitário. E cada semana a gente pensa um tema para conversar e trocar ideias e trocar afetos e todo mundo poder compartilhar um pouquinho de como está sendo sua vivência. Outra atividade que está em andamento são reuniões sistemáticas e semanais com estudantes indígenas e estudantes negras e negros da UEL, para a gente construir junto um conjunto de ações contínuas em saúde mental. Como que a gente pode construir uma política de saúde mental para essa população dentro da universidade, considerando que são tantos desafios que essas populações vivenciam no seu cotidiano e também na universidade, no ambiente de trabalho, porque nós temos que lidar também com a questão dos preconceitos, do racismo, das ações afirmativas. Então, tem uma série de pontos específicos que a gente quer trabalhar particularmente com essa população para que a gente possa construir algo sólido e contínuo. Essas reuniões com as estudantes e os estudantes negras, negros e indígenas, nós estamos fazendo às segundas-feiras e às quartas-feiras em 2 horários diferentes para possibilitar que as pessoas possam participar. E ainda nós temos a meditação, que a professora Érica Dimitru, que esse ano, como parceira nossa, oferece 2 horários de meditação na semana. Às terças-feiras, às 7h30 da manhã, das 7h30 às 8h, e às quintas-feiras, das 5h30 às 6h, né? Das 17h30 às 18h. Essa atividade ela é aberta também para a comunidade externa da UEL, e todas elas, como são pelo Google Meet, nós temos links e endereços para cada uma dessas atividades e os horários certinho. Então, quem que estiver nos ouvindo e quiser mais informações de algumas dessas atividades, por favor, entrar em contato com a gente pelo e-mail psicologia.sebec@uel.br. Então, psicologia.sebec@uel.br, que a gente manda o horário certinho e os links de cada uma dessas atividades. Nós esperamos todos vocês. Vocês estão convidadas e convidados a estarem conosco nesses momentos durante a semana. Todas essas atividades que a gente faz no SEBEC, elas são em parcerias, tanto com docentes, quanto com órgãos da UEL, como a própria Rádio UEL FM, que nos ajuda na divulgação, a gráfica da UEL, que sempre nos apoia na confecção dos cartazes, quando a gente solicita. Também temos uma parceria muito importante, que é com os estágios em psicologia do curso de psicologia da UEL, em que os estagiários estão junto conosco realizando essas atividades, além de vários outros parceiras e parceiros que nós vamos convidando ao longo do ano para estarem conosco nas rodas e nas reuniões. Então, é uma tarefa de toda a equipe, né, e do SEBEC e de toda a comunidade da UEL, que trabalha em parceria com a gente para a gente conseguir construir esse trabalho.
Coordenadora do SEBEC, Carla Panhocin. Mais informações podem ser obtidas em www.uel.br/sebec. Gabriel Silveira, para a Revista do Meio-Dia.
Acontece nesta quarta-feira, às 7 horas da noite, a live Lei Geral de Proteção de Dados e os Impactos nas Organizações Brasileiras. O evento é uma iniciativa do Conselho Federal de Biblioteconomia. Eliane Jovanovic é bibliotecária do Sistema de Bibliotecas da UEL e coordenadora da Comissão de Divulgação do Conselho Regional de Biblioteconomia, Nona Região. Ela nos traz mais informações.
Dando continuidade às comemorações do Dia do Bibliotecário, nós teremos uma live do Conselho Federal de Biblioteconomia, onde vai tratar da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e os impactos nas organizações brasileiras. Será com a doutora Adriana Carla Oliveira, e a mediação é do bibliotecário Dr. Christian Breiner. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela é muito importante, porque é uma legislação brasileira que regula o tratamento das atividades dos dados pessoais. Então, é uma legislação importante, ainda mais nesse momento que estamos vivendo totalmente virtual, né? Então, ela é muito importante, inclusive, por essa questão. E essa live vai ser transmitida, então, no YouTube do canal do Conselho Federal de Biblioteconomia e pelo Facebook também, na quarta-feira, dia 31 de março, às 19 horas. O convite fica feito para todas as pessoas que têm interesse, inclusive na sociedade comum, né? Ela é muito importante para nós bibliotecários, mas também as pessoas que têm interesse na legislação, porque é um assunto que diz respeito a toda a sociedade.
A live será transmitida pelo Facebook e pelo canal do YouTube do Conselho Federal de Biblioteconomia. Tatiane Pívaro para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você. Revista do Meio-Dia.
O aumento do preço dos combustíveis no Brasil na última semana é apenas um dos prejuízos causados pelo encalhe do cargueiro Ever Given no canal de Suez. Na coluna que descomplica a economia, Marcos Sambalducci comenta outros efeitos drásticos do acidente que impede o fluxo de mercadorias de pelo menos 12% de todo o comércio global.
Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Na semana passada, nosso comentário foi acerca da decisão do Banco Central em elevar as taxas básicas de juro, no sentido de conter a inflação. E hoje, aborda o acidente do navio Ever Given, que bloqueou completamente o canal de Suez. E como uma notícia que, para a grande maioria de nós, despertaria somente curiosidade, pode reservar impactos negativos, especialmente em relação à alta dos preços. O Ever Given é um porta-containers, aquele tipo de embarcação que carrega aquelas enormes caixas de metal para o transporte de mercadorias. Ele tem de comprimento equivalente a 4 campos de futebol e de largura 1 campo de futebol. Pesa mais de 200 mil toneladas e carrega até 20 mil containers de 6 metros de comprimento. E o canal de Suez? Bom, o canal de Suez é um canal artificial de navegação. Um canal artificial de navegação é uma passagem construída pelo homem, utilizada por embarcações para atravessar uma determinada área continental. Entre os mais famosos, além do próprio canal de Suez, está o canal do Panamá e o canal de Kiel, na Alemanha. O canal de Suez foi inaugurado em 1869, criando a passagem entre o Mar Mediterrâneo, que é uma parte do Oceano Atlântico, e o Mar Vermelho, uma parte do Oceano Índico, e economiza cerca de 9 mil quilômetros e reduz em pelo menos 20 dias o tempo de navegação entre esses dois pontos, já que evita que navios na rota entre a Europa e a Ásia tenham que dar a volta ali pelo Canal da Boa Esperança no sul do continente africano. O Canal de Suez tem hoje 195 quilômetros de extensão, é o mais longo do mundo. Tem 24 metros de profundidade e 205 metros de largura. E por ele passa 12% do comércio mundial. Para ter uma ideia, em 2020 passaram pela via quase 19 mil barcos, algo em torno de 1 trilhão de toneladas de carga, o que significa uma média aí de 51 navios por dia. O Ever Given partiu do porto chinês de Antan com destino ao porto de Roterdã, na Alemanha. E na terça-feira, nesse dia 23, então passado, quando estava entrando no extremo sul do canal de Suez, adentrando a hidrovia, foi colhido por uma tempestade de areia, com ventos superiores a 50 km por hora. E uma falta de visibilidade e algum defeito nos controles de manobra acabaram empurrando um navio que ficou encalhado na diagonal entre as duas margens do canal, bloqueando completamente a passagem. Estão impedidos de passar dezenas de embarcações, incluindo diversos petroleiros, em ambos os lados do canal. E justamente em um momento em que a logística global sofre com o fechamento de portos, com atrasos na liberação das cargas e consequente falta de navio e de equipamento. Para ter uma ideia, o bloqueio pode custar ao comércio global de 6 a 10 bilhões de dólares por semana, algo em torno de 34 a 57 bilhões de reais. Para ter uma ideia melhor, compara com o valor do auxílio emergencial que foi definido nessa semana passada em 44 bilhões no total. Então, vai afetar especialmente a Europa, mas também a nós. Ao menos 21% de toda a carga brasileira de contêineres refrigerados que levam a nossa carne, frutas e verduras para o Oriente Médio, passam pelo canal de Suez. E o bloqueio vai afetar as empresas exportadoras bem no momento que a gente mais está necessitando de geração de emprego e de renda. Mas mais que isso, os fretes em geral devem disparar devido à redução na disponibilidade de navios e o preço do petróleo, para a gente ter uma ideia, já subiu 4% desde a terça-feira dia do encalhe, em função da perspectiva de represamento na entrega do produto. Agora, soma isso o atraso no fornecimento de peças vindos da Ásia para a indústria brasileira, que já estava com problemas, e a gente tem aí uma situação bastante delicada. Bem no momento em que o Banco Central precisou intervir na taxa básica de juros para impedir uma disparada dos preços. Agora, com esse bloqueio, certamente vai pressionar ainda mais esses preços. Realmente não veio numa boa hora. As informações apontam para a possibilidade de desencalhar o Ever Given até esta quarta-feira, nessa semana. De qualquer forma, fica claro que no mundo globalizado como esse que nós vivemos, qualquer coisa que acontece lá vai respingar aqui. Pensa nisso. Nos vemos na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Marcos Rambalducci é economista e professor da UTFPR. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @marcos_rambalducci. Se você concorda que a saúde é o bem mais precioso que podemos ter e que a medicina preventiva está disponível para te ajudar na prevenção de doenças, é para você que a Revista do Meio Dia criou uma nova coluna com estreia marcada para esta terça-feira. A coluna Saúde, Cuidados que Valem uma Vida, será apresentada por médicos especialistas, colaboradores voluntários que aceitaram nosso convite para compartilhar conhecimentos e vivências e assim te ajudar a cuidar do seu bem mais precioso.
Saúde, Cuidados que Valem uma Vida.
Marcos Cabreira, médico geriatra e professor do Centro de Ciências da Saúde da UEL, faz parte da equipe de produção de conteúdo.
Eu gostaria de fazer um convite especial a todos vocês ouvintes da Revista do Meio Dia, da Rádio UEL. Acompanhar a nova coluna de saúde, é isso mesmo, a saúde vai virar notícia na Revista do Meio Dia, né? São vários colunistas que vão estar discutindo vários aspectos da questão da saúde e eu vou estar abordando a questão da qualidade de vida, da promoção de saúde, do envelhecimento saudável. Vai ser um grande prazer estar mostrando para vocês o que a ciência pensa sobre isso e o que, que a gente, como indivíduo, pode fazer para a gente ter uma saúde melhor. Fica o convite e vamos seguir junto nesse novo desafio.
Saúde mental também será tema em discussão na coluna Saúde, Cuidados que Valem uma Vida, com Priscila Maestro, médica psiquiatra formada pela UEL, com atuação em psiquiatria e terapia cognitivo-comportamental.
Olá, estou aqui hoje para falar sobre a nova coluna da Revista do Meio Dia. Eu fui convidada para abordar os temas de saúde mental e vamos ao longo das semanas conversar sobre a importância da saúde emocional para a qualidade de vida e o corpo. Vai ser um prazer compartilhar sobre temas tão importantes e logo na primeira participação nós vamos falar sobre saúde mental em tempos de pandemia. O que mudou, o que deve ser feito e observado com cuidado. Então, vem aí a coluna Saúde, Cuidados que Valem uma Vida.
O médico urologista e cirurgião robótico Vinícius Panico também integra a equipe de colaboradores da coluna. Ao longo do tempo, iremos ampliar o time para contemplar outras especialidades da área médica. Fica então o nosso convite para a estreia amanhã aqui na Revista do Meio Dia. A coluna será apresentada às terças-feiras, mas se você perder, é só acessar o conteúdo pelas redes sociais.
Saúde, cuidados que valem uma vida. Programação Cultural, Revista do Meio Dia.
A sexta edição do projeto Café com Quê do Sesc Cadeião está com inscrições abertas até quarta-feira, dia 31. Samanta Abreu, técnica de atividades do Sesc Cadeião, explica.
É um projeto local do Sesc que acontece só no Sesc Cadeião Cultural e que busca, na verdade, promover encontros, bate-papos, palestras, debates a respeito de humanidades, de cultura, de vivências culturais que envolvam aí a região de Londrina, do Paraná, né? Principalmente as questões que envolvem memória e cultura da nossa cidade, do nosso estado, de alguma forma. Então, eu gostaria de convocar todas as pessoas, né, que têm alguma proposta de palestra, um tema interessante para conversar com a comunidade londrinense, que inscrevam, né, esse projeto, essa ideia, no edital do Café com Quê, que está aberto.
De acordo com Samanta, a programação 2021 poderá ser híbrida.
Esse ano, a inscrição é feita totalmente online. Então, as pessoas podem acessar o link no site do Sesc Paraná, inscrever lá a ideia e a proposta, postar também os documentos solicitados, tudo diretamente no site. A gente vai selecionar, né, uma curadoria, vai selecionar as propostas que comporão essa programação ao longo do ano. Não temos ainda definição se os encontros serão totalmente online ou teremos também formato híbrido, né, com alguns encontros presenciais. E nesse primeiro momento o que a gente precisa é que as pessoas inscrevam suas propostas para a gente poder selecionar. E depois vai haver aí uma combinação, né, entre a curadoria e o proponente de data, do formato para realizar esses encontros, esses papos.
A técnica do Sesc Cadeião explica as áreas do projeto Café com Quê.
Podem se inscrever tanto pessoas físicas quanto jurídicas ou MEI. São aceitas propostas nas áreas de literatura, música, artes visuais, teatro, dança, na linguagem do audiovisual, filosofia, humanidades, gastronomia, memória, patrimônio e qualquer tipo de resgate histórico de Londrina e Paraná. Para enviar a proposta, basta acessar o site do Sesc Paraná, lá na área de cultura, né, www.sescpr.com.br/cultura/editais. E aí busca lá pelo link Café com Quê 2021 e lá vai ter tanto o edital para ser baixado e lido com detalhes, quanto os formulários, né, de preenchimento da documentação e também o formulário de inscrição. Qualquer pessoa pode escrever até duas propostas por CPF ou por CNPJ e nós poderemos selecionar, dentre essas duas, uma proposta para compor a programação. Qualquer dúvida, qualquer necessidade pode ser sanada pelo meu e-mail samanta.abreu@sescpr.com.br ou pelo telefone 43-3572-7707.
Samanta Abreu, técnica de literatura do Sesc Cadeião. Lembrando que as inscrições para o projeto Café com Q vão até quarta-feira, dia 31. Contatos com a Samanta. O e-mail é samanta.abreu@sescpr.com.br. Samanta com TH.
Essa cova em que estás com palmos medida é a ponta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio.
É a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio.
Na, 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 na.
Quem não viu ontem tem até as 3 da tarde desta segunda para conferir o espetáculo cênico-musical Morte e Vida Severina, com o grupo vocal Entre Nós. Inspirado no poema homônimo de João Cabral de Melo Neto, o projeto conta com o patrocínio do Promic. O vídeo, 1 hora e 16 minutos de duração, está disponível no canal do YouTube do grupo vocal Entre Nós.
Mas estarás mais anjo que estavas no mundo.
Finalizamos por aqui a revista desta segunda-feira. Estaremos de volta amanhã, ao meio-dia. A você uma boa tarde e continue com a UEL FM.